Graças a Deus, todos os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir a Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel 47, vamos ler do verso 1 ao verso 9. É uma passagem também conhecida, creio, de todos aqui. E é uma passagem profunda, né? Daquilo que Deus mostrou para Ezequiel, né? Dentre tantas outras, né? Que Deus ali lhe concedeu. O livro de Ezequiel, capítulo 47, o verso 1 ao verso 9. Graças a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo da banda direita da casa, da banda do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, as águas que davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos ombros. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, as águas que deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem essas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, Rei Santo e Poderoso, agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui nesta noite, ó Pai, de podermos, ó Pai, louvar e exaltar o Seu nome. Esse privilégio, ó Pai, que poucos, ó Pai, que poucas pessoas têm em alguns lugares do mundo, Senhor, que possamos valer, Senhor, esta noite, essa oportunidade. Já adoramos o Seu nome, ó Pai, com nossos cânticos, ó Senhor, com nosso louvor. Também adoramos a Ti com o dízimo, com a oferta, Senhor. Pai Santo e Poderoso, queremos ouvir a Tua voz, através da Tua palavra. Pai querido eterno, fale aos corações, fale a cada um que veio aqui nesta noite, fale aquilo que o Senhor deseja. Ah, Pai Santo e Poderoso, não aquilo que eu quero, não aquilo que é de mim, mas sim da Tua palavra. Que a Sua palavra possa vencer como flecha, Senhor, na mão do arqueiro, Senhor, e que possa cravar nos corações aqui nesta noite. Que a Tua palavra, Pai, possa, Senhor, ser semente fértil, possa ser semente que acha a terra fértil, para assim germinar, Senhor. Que toda distração, que todo roubo da mente, toda obra do mal que tenta, que caia por terra nessa hora, para que as vezes que estão presentes, Senhor, que possa sair daqui nessa noite com mais unção e com mais poder de Ti, Senhor. É assim que eu te peço, meu Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Irmãos, nós falamos semana passada de oração. Falamos de uma pessoa que é um modelo de oração, porque a Bíblia assim mostra, como um homem de oração, como foi Daniel. Nessa noite, o Senhor estava falando comigo esses dias, essa semana, e o Senhor me levou a essa passagem. a essa passagem que vem de encontro com a campanha que aqui foi proposta, a campanha de avivamento. Aqui a palavra do Senhor foi narrada, como todos aqui ouviram, né, e você acompanhou com a Bíblia, que o Senhor, né, que um anjo fez para com Ezequiel, para que ele visse algo tremendo. Deus ali permitiu a Ezequiel ver aquilo que Deus deseja de mim e deseja de você. Irmãos, aqui eu não sei quantos anos cada um tem de cristão. Tem de 20, deve ter de 30, deve ter de 5 aqui, deve ter de 2 anos, 1 ano, não sei. Deve ter cristão de tudo que é tempo hoje aqui. Mas eu quero chamar a sua atenção nessa noite, é que aqui não existe prazo, não existe tempo para cada estágio da sua caminhada cristã. Não fala na Bíblia que você deve viver uma vida com as águas no seu tornozelo por 10 anos. Não fala que deve viver uma vida com a água aqui no seu tornozelo por 5 anos. E a Bíblia só me fala uma coisa, que você tem que avançar. A Bíblia só me fala uma coisa, que você tem que crescer espiritualmente. Irmãos, na nossa caminhada cristã, não tem voltar para trás, só tem para avançar. Irmãos, creio que todos aqui, na sua maioria, já foi na praia, já ficou de frente ao mar, naquela imensidão. Você não consegue, você acha que no fim do horizonte é o fim do mundo que vai cair, né? Não. E você não tem controle sobre aquele mar. E você olha para aquele mar, você coloca os pés, você vai entrando. Aí você vai se acostumando com as águas no tornozelo. Aí vai ter irmão que vai falar: poxa, havia tão gostosa essa água aqui, que eu quero entrar mais um pouco, né? Eu quero que essas águas cheguem até o meu joelho. Mas vai ter gente que vai falar: ai, será que eu devo avançar? Ah não, é melhor eu sair da água. Vai ter pessoas que vão estar já no estágio do joelho. A pessoa está com água no joelho, e a pessoa, ela é automaticamente levada a querer ir adiante, a conquistar coisas grandes. E a pessoa olha e fala: bom, a água está no joelho, se eu quiser sair correndo, se vier o tubarão, dá tempo ainda, né? Não, eu vou continuar avançando, eu quero mais dessa água. E a água vem no lombo. Mas tem pessoas que vão falar: não, para o joelho é o suficiente. Se tiver que escolher alguma outra posição, eu vou voltar para uma zona de conforto ao qual eu possa dominar na minha vida. E aí falar de uma outra situação onde a água está aqui, ó, já no pescoço. Aí a pessoa fala: ah, mas aí é complicado, irmão. Quando a água chegar no pescoço, eu já não consigo mais ficar de pé. Ah não, é muito arriscado. Acho que eu vou voltar o estágio do joelho, que é melhor. Você percebe que a pessoa tem, ela tem a opção de avançar, de estagnar ou de retroceder na sua caminhada cristã. Deus deseja que cada um de nós cresçamos, que você amadureça, que eu amadureça. Deus quer ver homens e mulheres mais cheios do seu poder, mais cheios da tua unção. Só pode acontecer isso se você caminhar para dentro desse rio. Aqui Ezequiel tem a visão de que o homem só pode ser cheio de Deus, só pode ter a plenitude de Deus, se estiver sendo levado pelo próprio Deus. Vamos mais especificamente falando a cada estágio que aqui ele diz a palavra. Os tornozelos, os arteiros, né? Os tornozelos. Que estágio que a pessoa está? Quem é essa pessoa que está nesse estágio? É a pessoa que está 10 anos na igreja já? Deve ser essa pessoa? Deve, Rosana, você já balançou assim, não, né? Deve ser a pessoa que tem 20 anos de caminhada, que tem 10 anos de caminhada? Não, irmãos. É a pessoa que está iniciando na fé. É a pessoa que está recebendo do Senhor aquele alimento gostoso, aquela novidade. Ele começa a ser regado pelo Senhor, porque ele se converteu ao Senhor. Ele começa a ser regado pelo Espírito Santo de Deus. Ele recebe aquela novidade, coisas novas na sua vida. E se ele não avançar, vai chegar uma hora que ele vai perder a visão. Por quê? Porque ele vai se cansar. Ou melhor, ele vai se acomodar naquela situação. Ele não vai mais sentir prazer. Por quê? Porque ele já perdeu a graça. Só que ele tem que avançar. Só que para avançar, nós temos que largar, temos que abdicar, temos que lançar fora aquilo que nos impede. E aí a pessoa, ela avança, e o joelho, a água está no joelho. Já é a pessoa que está orando a Deus, a pessoa que já está tendo um pouco mais de intimidade com Deus, é a pessoa de 20 anos? Não, a pessoa acho que menos. Porque se você está em Cristo, buscando a Cristo, numa caminhada sequencial, as coisas vão acontecer naturalmente. Mas a igreja, você e eu precisamos ter essa vontade, esse desejo profundo de deixar ser levado por Deus. Irmãos, quantas vezes você passa o dia inteiro com a cabeça cheia de coisa, menos de Deus? Aí chega na igreja, aí vira a chave, né? Agora vamos virar, que agora eu estou na igreja, né? Não é. A nossa vida é uma vida que é construída em Deus. Aqui ele fala que aquele homem, ele foi medindo 500 metros, 1000 côvados, 500 e 500. Aquele homem foi entrando de fase em fase. Não fala a Bíblia que aquele homem saiu da areia e já foi jogado lá no meio. Foi? Não foi. Por quê? É um processo de amadurecimento. O inimigo, qual é o papel do inimigo nesse momento? É dizer que você não pode avançar. É dizer que você não tem condições de avançar. É dizer que ainda você é fraco. É dizer que ainda você é pecador. É dizer ainda que você tem tantas e tantas e tantas e tantas coisas. E o que a pessoa faz? Ela engessa. Ela tem medo. Irmãos, nessa noite, o Senhor convida a que você avance do estágio que você está para o próximo estágio. O Senhor não está falando para que você saia da água no tornozelo e vai para a água já passando pela cabeça. Não, irmãos. Deus quer que você avance. Não aceite ficar estagnado. Não aceite ficar na mesma zona que você está há 1, 2, 3, 4 anos. Sabe por quê? Você começa a patinar e não começa a mais ver o mover de Deus. E a pior coisa na vida do cristão é quando chega nesse estágio. Quando você vem à igreja, quando você sobe no púlpito, quando você está no meio do louvor da igreja, parece que a glória está descendo. Sai da igreja, acabou. Se não estiver na igreja, você não consegue ser o cristão. Você tem que ser o cristão fora da igreja. Lá no seu trabalho, lá na tua escola, lá onde é que seja que Deus te colocar. Você tem que demonstrar lá que você está avançando. Que você não é a mesma aquela pessoa ontem. Quando eu conheci você, você já amadureceu, você é diferente. Você pensa diferente, você age diferente. Os seus desejos são diferentes. E é interessante que quando você chegar no patamar de ser levado por Deus, pelo rio de Deus, nada pode te impedir. Nenhum problema do passado, nenhuma frustração do passado, nada do passado. Porque Deus superabundou, como diz aqui. Deseje isso. Não aceite a mesmice. O Senhor falou para Ezequiel aqui: olha, você tem que avançar. Você não pode temer. Você tem que desejar. Você tem que trabalhar para isso. Você tem que vencer os obstáculos com oração, com cortar na carne, como a Bíblia fala várias vezes. Paulo fala disso, mortificar a carne. E quem toma essa decisão, irmão? É eu e você. Não podemos pedir para Deus tomar uma atitude em relação a nós que seja tua e minha. E às vezes você está nesse estágio que você está, que eu não sei, mas você sabe, Deus sabe. E você fala: mas eu não estou conseguindo avançar. Eu venho na igreja de domingo de manhã, eu venho na igreja de domingo à noite, eu venho na igreja de quinta e eu não consigo avançar. Alguma coisa está errada. Está em você. Porque você tem que refletir se você não está querendo avançar para o mais profundo com bagagem daquilo que é do passado. Você tem que romper com isso, irmão. Você tem que ir livre e solto. livre e solto, sem bagagens. Tem que largar a mão, tem que lançar fora. Irmãos, o Senhor Jesus, ele fala, e o Senhor, quando ele fala, é forte, né? Ele fala assim: se sua mão te faz pecar, hã? Para poder entrar onde? No céu. Do que para o inferno com as duas, né? Aí você fala, isso daí é muito, isso daí é uma coisa muito, nossa, né, uma extremista. O Senhor falou, né, nesse tom, para você já avaliar que tudo que te impede, tudo que rouba o lugar de Deus, tudo que faz você não obedecer a Deus, é aquilo que vai te levar para o inferno. E o que você deve fazer? Combater esse mal. Como você combate esse mal? Acariciando ele? Não. Ministrando o poder de Deus, clamando a Deus, invocando a Deus e vendo o manifestar de Deus. O problema, a dificuldade não pode ser fator que lhe impeça. Quantas vezes você está com tantas situações para resolver que acaba roubando aquele momento de oração, momento de leitura da palavra? Quantos aqui perdem tempo vendo televisão? Ah, eu não vejo televisão porque eu trabalho o dia inteiro. Mas quanto tempo perde lá na página da internet? Será que é com Deus? É. E nós temos que fazer essa reflexão, porque se nós estivermos agindo dessa maneira, irmãos, nós não vamos avançar no rio de Deus. O rio está ali. E o Senhor mostra para Ezequiel: o rio está fluindo, eu sou o rio. Você tem que desejar, você tem que avançar, você tem que confiar em mim, você tem que acreditar na minha palavra. Tudo está no controle de Deus, irmãos. Tudo está no controle de Deus. Em Levíticos 20, versículo 8 diz: e guardai os meus estatutos e cumpri-os, eu sou o Senhor que vos santifica. E o que diz em Gálatas 5:25? Se vivemos em espírito, andemos também no espírito. Falar que andamos no espírito e não demonstrarmos isso é ilusão. Você está se enganando. Não tem como ser espiritual se não andar espiritualmente. Eu não vou falar que você vai andar de olho fechado na rua com a mão assim ou para o céu, não. Mas a sua vida vai demonstrar que você é uma pessoa que vive no Espírito. E é interessante porque nós olhamos para a Bíblia, você vê, eu estava, quando o pastor falou da campanha, tantos homens de Deus veio na minha mente, homens que desejaram ser fiéis a Deus, homens que não mediram esforços, homens que não viram a sua satisfação pessoal, homens que não viram a si mesmos, mas sim a vontade de Deus. E esses homens foram usados por Deus. Você quer ser usado por Deus? Tem que ser igual a esses homens. E aí, você está querendo dispor dessa forma? Não pode entrar na água com medo de morrer afogado, irmãos, né? Porque Deus está vendo, né? Deus está olhando, Deus está ali passando os seus olhos de fogo, né? Deus está ali diante dele no memorial, ele está ali escrevendo, irmãos. Não se iluda, irmãos. Não se iluda. O amanhã a Deus pertence. Hoje eu estava vendo aquela entrevista daquela cantora que teve seu filho que faleceu esses dias aí. E ela falava lá, né? Ela falava o seguinte: estávamos todos bem. Meu filho, nós tínhamos ido para os Estados Unidos, escolheu um seminário teológico. Que talvez ele iria estudar lá. Nós fomos lá para ele poder escolher qual seminário ele vai estudar. É de Deus, não é de Deus. E aí o que aconteceu? Uma dor de cabeça, foi para o hospital, fez o exame, está com meningite, passou uns dias. Tchau, tchau. Hã? Tantos planos, ela mesma falou. Tantos planos, tantos projetos, tantas coisas. Foi tudo enterrado com ele. Porque era em relação a ele, né? E muitas vezes nós nos perdemos em algumas coisas deste mundo e se esquecemos a de Deus. Aí o amanhã não vai chegar para você E o que valeu você se esmerar tanto naquilo que é do mundo e não se esmerar daquilo que é de Deus? Irmãos, é preço de oração, é preço de busca. Nada vai cair do céu, irmãos. Nada vai acontecer assim. Você tem que construir, você tem que mover o coração de Deus. Irmãos, mover o coração de Deus não é fácil não, porque Deus não é homem, né? Às vezes eu estou te disciplinando, né? E aí faz aquela carinha para mim: eu prometo que eu não vou fazer mais, né? Aí você: tá bom, Deus não é assim. Deus sabe a matéria que está aí, Deus sabe. Então, não vamos ser rígidos. Não vamos nos mostrar muitas vezes aquilo que não somos, irmãos, porque mais difícil é. Vamos nos humilhar diante de Deus. Vamos buscar a presença dEle. Vamos avançar, porque Deus, Ele atende o coração quebrantado. Ele atende o coração humilde, um coração verdadeiro, um coração que é de fato. Deus não está falando que Ele espera ver na igreja todo mundo com a auréola acesa, a auréola, né? Acesa, pim, de anjo, não. Ele quer que vê um homem que é da raiz do pecado, mas um homem que luta, se melhora todos os dias, que o seu coração está nele, que a sua vontade é obedecer a palavra dele, para um dia morar com ele. Ele sabe que isso daqui é do pecado, tem raiz do pecado. O Senhor Jesus fala, né, na tua palavra: não peço que os tire do mundo, não é que o Senhor Jesus diz? Mostre a Deus que você o ama, que você o deseja, que você se importa pelos dons do Espírito, que você se importa com o reino dele, que você se importa em ser um instrumento dele, para ser usado na mão dele, para você na sua casa, no trabalho, onde quer que seja, irmãos, ser um instrumento de Deus. E a cada fase que ele foi avançando, ele foi sendo coberto por Deus. Irmãos, seu coração tem que desejar ser levado pelo rio de Deus, por Deus. É fácil você falar aqui, né? Se eu perguntar: quem quer ser levado pelo rio de Deus? Eu quero. Leva eu, Senhor. Quero não. Porque quando você fala que você quer, tem que demonstrar. Tem que abdicar, como eu falei. E é difícil, porque nós estamos inseridos nesse mundo. Você está inserido na sociedade que prega tantas coisas contra a palavra de Deus. E aí você muitas vezes ouve das pessoas: mas se não fosse bem assim, não seria o pensamento da totalidade, de uma grande parte da sociedade? Eu acho que você que é quadrado. Eu acho que você que deve estar com o seu pensamento ultrapassado. Olha quantas coisas você está perdendo em ter essa atitude que você está tendo. Não é bem assim não. Vai devagar, não seja extremista com Deus. Pega leve. Não precisa rir tanto assim, não precisa mergulhar tão fundo assim. Põe o snock, né? É o snock para entrar na água? Como que funciona o snock, irmão? Ele vê o peixinho, mas tá lá na superfície, né? Pegando oxigênio, né? Ele consegue descer para ver outros peixes? Não. Senão vai entrar água e ele vai morrer. Agora, vê se ele quer pegar o balão de oxigênio e pôr nas costas, né? Para ver os peixes lá. É poucos que quer. Evitar a fadiga. Irmãos, você quer ver o poder de Deus? Comece a avançar na sua carreira espiritual. Olhe nessa noite o estágio que você está. Mas seja realista. Não ache que está com a água no lombo e a água está lá no tornozelo. Não, eu estou com a água aqui, ó. Aí o Senhor: tá nada, você não sabe, eu sei. Seja realista, irmão. Quando nós somos verdadeiros com Deus, Deus opera maravilha. Nós não somos nada nesse mundo. Do pó eu vim, para o pó eu voltarei. Se humilhe diante de Deus nessa noite. Não fala se humilhar. Esse humilhar é você se quebrantar, é buscar, se arrepender. Né? É interessante que às vezes as pessoas, né? Eu já fiz isso. Quando você pede perdão a Deus, você pede um perdão coletivo, né? Por quê? Você não quer entrar em detalhes, né? Porque quando você entra em detalhes, tem que tratar, né? O pecado, né? Senhor, me perdoa meus pecados, homem. Aí, Senhor, mas vamos falar sobre eles. Vamos falar aquele lá. Aí você tem que tratar eles. Aí você tem que se arrepender deles. Aí você tem que ir lá na raiz dele e cortar. Então, irmão, que nessa noite você possa, na nossa oração, ser aquele que olha para o rio de Deus, olha para o seu estágio e saiba que Deus deseja que você avance. Não para você ser o irmão ou a irmã, mas para você ser o homem e a mulher de Deus que tanto ele deseja. Um homem de Deus, quando você pega o microfone, ou quando você está lá no seu trabalho, olha, hoje aconteceu um fato lá no trabalho, né? É sempre assim, as coisas vão acontecendo, né? As conversas sobre Bíblia, do nada surge, né? E aí eu tive que tratar com muita cautela o que foi falando, porque envolvia sentimento materno na prática da mãe, há muitos anos, a mãe tinha uma prática, e não está na Bíblia, e não serve, Deus abomina. E como você vai tratar com a pessoa isso, né? Né? E a pessoa até chorou quando falou. Mas eu não pude fugir da verdade, né? Mas você não acredita? Não, porque não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Eu não acredito assim. Eu acredito que acontece, mas não dessa forma. Não através desses métodos. Então, irmãos, para que eu possa ter sabedoria, para que eu possa ter mais entendimento, para que eu possa ter uma palavra mais certeira, o que eu preciso? Adentrar mais no rio de Deus. E Deus quer fazer isso. Deus quer enviar vidas. Deus quer usar você e a minha vida, né? Qual foi o objetivo de Jesus quando veio nessa terra, irmãos? De trazer a salvação para aquele que estava morto, não é isso? Religar o homem a Deus. E qual é a nossa missão? É propagar essa verdade para outras pessoas. De ministrar essa vida para outras pessoas. De ser fonte inesgotável para outras pessoas. Como vamos ser fontes que jorra a água de Deus se a água está no tornozelo? Não vai dar, né? Então, sabe que você tem um papel, você tem algo a empenhar, mas você precisa se esmerar, desbruçar, dedicar-se para que o reino dele possa ser glorificado. Que nessa noite você entenda que você não tem opção de ficar no estágio que você está. Você tem opção só de avançar, porque Deus quer entregar coisas, Deus quer usar as nossas vidas, Deus quer usar com poder e autoridade, com intrepidez. Mas de qualquer jeito, com água no tornozelo, não vai, irmãos. Deus quer te usar. Ele quer te usar. Ele quer te usar nas reuniões de oração. Ele quer te usar nos cultos, durante os louvores. Deus quer te usar. Deus não quer usar só o pastor. Não quer usar o presbítero, o diácono, ou o louvor. Deus quer usar todos que estão sentados aqui. Todos são instrumentos que Deus pode usar. Não adianta ser um instrumento se Deus não está usando. Enferruja e não serve para nada. Avance no rio de Deus. Nessa oração que vamos fazer, reflita. Traga na sua mente essa passagem de quando o anjo vai medindo a cada fase, a cada faixa etária, a cada parte que ele vai indo, que ele vai indo. Olhe, entenda que cada fase é início da vida cristã. Já avançou um pouco, já tem intimidade com Deus, já ouve mais a voz de Deus, já é usado. Irmãos, a melhor coisa de Deus, numa parte da vida, você anda de misericórdia. O que eu quero dizer? Você anda com Deus te dando na boquinha, né? Para você sobreviver. E Deus não pode dar mais nada, senão mata você. Aí Deus, ele quer o quê? Que você receba dele para oferecer. Deus quer que você receba dele, não como misericórdia, mas como poder e autoridade para poder ministrar. Deus não pode entregar esse poder, essa autoridade, quando você está andando com a misericórdia. Porque você está sendo o quê? Alimentado com um alimento ali, com uma madeira. Se Deus te der algo, você não vai suportar. Então larga a madeira de lado e deseja o melhor de Deus. Porque, irmãos, se eu, com essa idade que eu tenho, que é, eu não tenho nem 30 ainda, né? Viver de mamadeira, eu vou morrer. E se você não se alimentar de Deus, você vai morrer também. Irmãos, é fato. Um tempo atrás, para encerrarmos, eu comecei a comer muito pão. É fato. Um de manhã, um na hora do almoço e dois à tarde. Quatro. O que você acha que ia acontecer? Eu ia emagrecer? Eu engordei. O que você acha, irmão? Se você comer de Deus, o que vai acontecer com você? Você vai descer? Não, você vai subir. Só que você tem que querer, né? Com mais intensidade do que aquilo que você deseja as coisas deste mundo. Quando eu falo desse mundo, claro, aquilo que é sadio, que não vai contra a palavra, né? Mas dedique-se mais a Deus. Porque o dia que você morrer, é para lá que você talvez vá. Né? Vamos orar. Vamos orar.